Fala pessoal, ó, só passando aqui para lembrar vocês, claro, de que essa é a parte 2, né, do especial de mercado europeu. Então, cara, se você não ouviu a primeira parte, volta um episódio para trás. Tem lá, a gente fala sobre Liga Saudita, La Liga,
Um
Bundesliga,
panorama
geral aí desses outros mercados. E essa é a segunda parte, mais focada aí na Premier League. E a gente destacando as ali no PSG também, dando um pouco mais de destaque. Lembrando vocês aí pra gente nas redes sociais, tem o link aqui embaixo na descrição, um grupo do WhatsApp. Enfim, a gente tá sempre disponível aí se você quiser trocar ideia, falar de futebol com a gente. Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota. Então, antes da gente pular e começar a falar de Premier League aqui, eu queria dizer que a gente gravou esse episódio no dia 9 de agosto. Então, muitas movimentações da janela não serão consideradas aqui ainda, né? Mas a gente teve cravado aqui e eu tô passando aqui para explicar, claro. A gente vai falar, por exemplo, de Declan Rice, mas o Caicedo, né, acabou se consolidando como a maior transferência da Premier League e da janela como um todo. Porém, esses, por a gente ter gravado no dia 9, não vão estar aqui. Então, enfim, considere isso. Ainda vale o panorama geral, foram poucas as transações que aconteceram depois que a gente gravou, mas de uma forma ou de outra a gente meio que... Bom, chegando aqui para Premier League, né, cara, a gente vai falar, né, já do brabo, né? Acho que é até bom a gente já começar pelo Arsenal, porque a gente vai falar da maior transferência aqui da liga, né, cara? Então,
Da liga e da janela, né?
exatamente, né? Porque foi mais caro, inclusive, do que
Do
o
que o
Bellingham,
Bellingham.
perfeito.
Até aqui, né? Pelo menos até aqui,
Exatamente,
porque.
que tem Kane ainda na janela e tem uma possível transferência do Mbappé aí, né? E tem o Neymar
Exato.
também, né? Então são três
Também.
transferências que tem tudo aí para
É que
bater mais.
O Neil eu acho muito difícil de alguém pagar 100 milhões. Ah, só se for para o mundo
Exato,
árabe.
é
Aí
exatamente. O ponto é
sim, aí
exatamente.
sim. Aí sim, aí sim, aí sim. Faz sentido.
Pois bem, então vamos lá. Arsenal se movimentando bastante, né, cara, nessa janela. Então a gente tem a chegada de Declan Rice, né, cara, volante, baita jogador, destaque absoluto da última Champions League, né? Chegando para ser o cara desse meio-campo do Arsenal. 116 milhões de euros, né? Vulgo 100 milhões de libras, cara, baita contratação. Vai chegar com a pecha, a famosa pecha de Maguire, né, cara? Assim, é o cara que vai carregar 100 milhões nas costas. Acho muito bom jogador, espero que não pese isso, né, cara? Principalmente é jovem, tem muito para render e nesse time do Arsenal vai encaixar perfeito, né, cara? Então, enfim, chegada do Rice, a gente tem o Havertz, uma transferência surpreendente vindo do Chelsea, né, cara? A gente tem a chegada do Timber do Ajax. Timber, inclusive, que fez já fazendo uma boa temporada, né, cara? Jogando como lateral. Então já se mostrando polivalente ali, né, cara? Então, chegadas interessantes, né, cara, no para um Arsenal que de relevante mesmo só perdeu o Xhaka, né, cara?
Sim. Para mim é uma janela excelente do Arsenal, porque esses três nomes chegam para ser titulares. Você tem um time que fez uma puta de uma disputa com o melhor time do mundo durante todo o campeonato, sendo que venceu a maioria das rodadas, perdeu o fôlego ali na fase final, e você trouxe três jogadores que serão titulares, ou que podem ser titulares, dentro desse mesmo time. Então, para mim, é uma janela excelente, simplesmente excelente. Só uma pequena correçãozinha, Rodrigão. O Rice fez uma excelente campanha na Conference League, não na Champions, né? Que ele estava no
Ah, eu falei
Leicester na
Champions e não era para
temporada
ser
passada.
nenhuma das duas, na verdade, era para
Era
ser
para ser na
Premier
Europa
League.
League ou na Premier League?
Premier League,
Tá.
é. Ótimo. Já,
Primeiro.
o tempo de podcast já tá comendo minha mente, já.
Mas o cara, o Rice vem sendo destaque há muitas temporadas no West Ham já, né? E ele é queridinho lá, né? Como todo jogador britânico é queridinho ali dentro da Premier League, né? Dentro da Premier League, dentro da Inglaterra, ele é o queridinho por ser o capitão da seleção inglesa, por ser o capitão das categorias de base que ele passou, enfim. Então, é um baita no jogador, um baita no reforço e promete pôr ordem no meio-campo do Arsenal, né? E por incrível que pareça, muita gente achou que ele chegaria para ser o substituto do Partey, só que o Partey ainda está por lá e como o Gabriel Jesus se lesionou, talvez o Arsenal comece a temporada com o Partey e o Rice no meio-campo e o Havertz improvisado como falso 9, né?
É o que
No
se
seu.
desenhou, inclusive, no jogo contra o Manchester City ali,
Contra o
né?
City. Exato, mas eu não sei se o Arteta fez isso por ser o City, e aí ele queria um meio-campo com mais marcação, por isso que ele botou o Rice e o Partey. E de repente na Premier League, não necessariamente, dependendo do adversário, talvez ele dê uma chance para o Nketiah ou para o próprio Trossard jogar ali de 9. Recue o Havertz e tire o Partey do time para colocar o Rice mais centralizado. Né? Mas enfim, é um meio-campo excelente que dá diversas opções pro Arteta. E o Timber, cara, eu sabia que ele era lateral direito e zagueiro, mas que ele também é lateral esquerdo, eu não fazia a menor ideia. Então,
Cara,
um
é
baita do nome, um
baita.
excelente jogador, um excelente jogador. Para mim, a janela do Arsenal é perfeita.
Perfeito.
O Xhaka fez uma ótima temporada, mas já estava aí mais em queda no final da temporada, né? Ele, infelizmente, ele é um
Sim.
jogador que aguentou os anos de sofrimento no Arsenal e quando parece que os anos vão ficar bons, ele já estava ficando mais velho e já precisou se retirar, digamos assim.
Exatamente.
Então, e eu vi também que está sendo ventilado que talvez o Arsenal traga o. Ah, como que é o nome dele? Goleiro não é o do Brighton.
O
Esse é
Raya?
na.
O Raya? O
O
Raya?
Raya, isso. Ele é do Brentford, né? O
Brentford, é.
Raya é o do
Isso.
Brentford. Porque eles querem fazer concorrência pro Ramsdale, já que o Turner, que tá por lá, não sei se ainda tá ou se já foi vendido. Já foi vendido,
Foi
foi pro
vendido. Foi pro
Forest.
Forest, é. Pra
Foi
ser
pro
reserva no
Forest.
Forest, né?
Mano, o Turner é fadado à reserva, né? Não dá pra ser titular também na Premier League não dá pra ser titular em time nenhum, pelo amor de Deus. E aí o Ramsdale não tinha mais concorrência, então eles estavam querendo trazer o Raya pra fazer concorrência pro Ramsdale.
Eu
Só que o
entendo,
Ramsdale.
mas eu acho ruim pro Raya. Eu acho que o Raya tinha
Eu também
mercado para ser
acho.
titular, mas tudo bem, né? Cada
Exato.
um.
Exatamente. Eu acho ruim pro Raya, porque ele não vai conseguir tirar a titularidade do Ramsdale. E ele já mostrou que tem futebol para poder conseguir jogar em algum outro clube.
Mas
Então.
assim, é bom, a concorrência é positiva, né? O Raya é um jogador que
Sim.
tem melhor jogo com os pés também, né? Que isso pese.
Pensando o planejamento da diretoria, para mim tá correto. Vamos
É.
aumentar a concorrência aqui, vamos ter mais segurança, vamos ter um outro excelente goleiro também no time. Mas
É.
pensando na carreira do jogador, para mim não faz muito sentido.
E é isso, assim, o Ramsdale é um ótimo goleiro, assim, indiscutível, um dos melhores goleiros da última Premier League, mas igual eu falei, o Raya tem uma melhor saída com os pés, talvez seja um pedido até
Do Arteta.
do Arteta, né, para em alguns momentos ali poder ter um goleiro mais móvel, com melhor qualidade de passe, né? Enfim.
E o Arsenal vai precisar ter umas saídas aí também, né? Que tem retorno de um monte de gente, de empréstimo aí. Vamos ver se vai conseguir negociar essa galera toda aí. Por enquanto saiu o Xhaka, o Turner e o Pablo Mari. Mas tem mais uma galera que voltou de empréstimo aí. O Pepe, o Cedric Soares, o Balogun, Nuno Tavares. Tem muita gente nesse elenco aí que
É isso aí.
tenho certeza que os caras vão ver se conseguem fazer uma limpeza aí também.
Pois bem, pulando aqui
Bora!
pro Aston Villa, né, cara? Aston Villa, um time pra ficar de olho, hein, Vini? Pra mim, vai formar a melhor zaga da Premier League, hein, cara? Vamos ter Pau Torres e Diego Carlos, dois ótimos zagueiros, um time que terminou super bem a temporada, né? Tem a chegada aí do Diaby. Cara, é um bom time, vale ficar de olho. É um forte candidato aqui a aprontar ali com a galera do G5, né? A Champions League do próximo ano vai ser maior, então acho que se classifica mais um time aí via Premier League. Então, time que pode aprontar, né?
Sim. Puta, me esqueci o nome do treinador.
Unai Emery.
Unai Emery, exato. Como que os caras do correspondente chamam ele mesmo? Good evening,
Good
good evening.
evening, Greg. Good evening.
É o good evening.
É isso.
O grande good evening aí na frente do Villa nessa temporada. O Villa, por enquanto, tem conseguido segurar o Douglas Luiz. Para mim, é o melhor jogador do time. Então tem conseguido segurar ele. Ele aqui dá para mim dar dinâmica e bola parada do time. Enfim, é o principal jogador. O City estava atrás dele durante muito tempo. Acho que o Guardiola, enfim, sossegou e cansou de ir atrás dele e não conseguir tirar do Villa.
Agora foi atrás de outro jogador do Vila, né? Não, do West Ham, né?
Não,
Tá
do
atrás
West
de
Ham,
outro,
do
é.
Paquetá. Do
Isso.
Paquetá.
Já
Sim.
falamos sobre isso daqui a pouco.
Já falamos sobre isso. Ele sossegou porque ele em teoria, trouxe o cara que era para ser o Douglas Luiz, que era o Wright, não, o Phillips, que era
Sim.
do Leeds lá. O
Sim.
Phillips que veio para essa vaga. Então, mas cara, o Villa tá muito bem, terminou muito bem a temporada. Eu não acho que é para tanto, não acho que vai conseguir ameaçar esse G5, porque esse G5 para mim vai ser uma briga insana ali em cima já dos maiores. Eu não
Sim.
vejo nenhum grande essa temporada fazendo uma temporada muito ruim. Pelo Chelsea e pelo Liverpool não estarem
Na
na
Champions.
Champions, o Liverpool não está na Champions, o Chelsea não está em nenhuma competição europeia, os dois já vão ter todas as atenções voltadas para a Premier. E
Tottenham
ambos
se
estão com
reconstruindo
ótimos.
também fora de
E
competições também.
ambos estão com ótimos treinadores. O Tottenham também fora de todas as competições europeias e com um baita de um treinador que deve ganhar uma projeção e um destaque absurdo nessa temporada. Você tem o Newcastle tentando fazer a temporada de consolidação, United muito bem, City e Arsenal não preciso nem falar. Então, para mim, não vai ter nenhum intruso nesse G5. Vai faltar vaga para seis, sete times que vão brigar ali durante boa parte da temporada. Então, para mim, Brighton, Aston Villa, Brentford, que foram times que fizeram ótimas temporadas na temporada passada, ou o próprio West Ham, se conseguir voltar a crescer, que deu uma caída na Premier na temporada passada, são clubes que vão ficar brigando ali de oitavo, sétimo, oitavo, até décimo, décimo primeiro lugar. Então vai ser mais
Olha o
time de
nível que
tabela.
a Premier League tá ficando, né, cara? É absurdo, né?
É
Nossa, desse.
isso, cara. É isso. Eu não consigo ver, velho. De verdade, eu não consigo ver. Eu não consigo ver como que esses times vão fazer frente. Não dá, não dá.
Mas eu acho
Porque,
que é um dos grandes times aí organizadinhos, né? Ainda ter chegado do
muito,
Tielemans também. Eu acho que é um
muito,
time
muito.
que assim, se for. Se a gente for escolher um time pra aprontar, eu diria que o Villa é um forte candidato.
Sim. Não, o Tielemans, para mim, cara, ele era um dos melhores meio-campos da Premier League.
Sim.
Eu não sei o que aconteceu com ele na temporada passada, mas ele era um dos melhores meio-campos da Premier League. Todo mundo queria o Tielemans. E ele saiu de graça pro Aston Villa. Eu não consigo entender o que aconteceu no Leicester, mas ele saiu de graça pro Aston Villa.
O Leicester tá uma
Então,
bagunça do cacete
o Villa.
também.
Oi?
O Leicester tá uma bagunça do cacete, é isso que tá acontecendo.
Exatamente, exatamente. Então, o Villa tá com uma excelente zaga, tem um ótimo treinador, tem um baita no meio-campo com o Tielemans e Douglas Luiz. Então, tem um excelente time para poder fazer uma boa campanha. Só que a concorrência é muito pesada. Para mim, é esse o ponto. A concorrência é muito pesada. O Watkins conseguiu segurar o Watkins, conseguiu segurar o Douglas Luiz. É esse o ponto. Os times da Premier League, como todos eles são ricos, eles conseguem segurar os principais jogadores.
Sim.
O próprio Declan Rice. O Declan Rice fez excelentes temporadas no West Ham nos últimos 3, 4 anos. E só foi sair nesta janela.
Perfeito. É
O
isso.
Arsenal, e para poder conseguir tirar ele de lá, teve que pagar tipo 20 milhões a mais do que o valor dele de mercado. 20, 30 milhões a mais do que o valor dele de mercado. Então não é fácil você tirar jogadores ali dos times ingleses. Não é fácil.
Principalmente no mercado interno, né, cara?
Exato. E conseguiram segurar também o Dibu, né? O Dibu Martínez também continua no gol do time. Então, Dibu Martínez no gol, o Douglas Luiz e o Tielemans no meio-campo. O Konsa na zaga, o Watkins no ataque, enfim, é um baita de um time que acho que vai fazer boa campanha e não deve chegar no G5, G6, G7, enfim, mais por falta de espaço, porque é muito time bom. Não tem
E
como, cara. Não tem
aí?
como. Qualquer jogo da Premier League é maravilhoso de assistir.
Exatamente. O nível é muito alto, né, cara? E aí,
Muito.
pulando alguns outros times aqui que a gente também não vai falar, Bournemouth, Brentford. Eu queria dar um destaque aqui no Brighton, né? O Brighton que contratou o garoto João Pedro, né? Ex-Fluminense, que tava no Watford.
E para mim vai deitar, vai deitar, vai
Bom
deitar.
jogador, centroavante, extremamente jovem, tá num time que é ótimo para projeção, para crescimento tático individual, né, cara? Baita contratação do
Exatamente.
Brighton, vai ser ótimo pro João Pedro e ótimo para a seleção brasileira, né? Mais um centroavante aí na disputa, né, cara? Que, enfim, a gente não falou, né? A gente acabou nem falando de lá no Barcelona, né, Vini, sobre Vitor Roque, né? Comprado pelo Barcelona, porque não foi de fato concretizado, né? Só deve se concretizar no ano que vem, na próxima temporada, né? Mas, enfim. Então, João Pedro, tem o zagueiro Igor, garoto jovem vindo da Fiorentina, abaixo do radar, eu mesmo não ouvia falar, mas assim, se o Brighton tá contratando é porque tem alguma coisa ali, né, cara?
E diferente do Ibanez, que foi para
Isso.
mim um idiota, que também foi pro futebol árabe, o cara com 26 anos, sendo convocado para a seleção brasileira, com baita de um destaque no futebol europeu, vai pro futebol árabe. Aí esse que a
Exatamente.
gente tinha ouvido falar que está na Fiorentina tem 25 anos, só um ano mais novo que o Ibanez, não teve o mesmo destaque que ele teve, mas aí, ó, veio para a Premier League. Isso que é a diferença do cara que gosta de jogar futebol e o cara que só quer dinheiro.
E a gente não conhece aí o zagueiro Igor, porque ele nem sequer, né, jogou pelo futebol profissional brasileiro, cara. Foi carreira toda fora, então não teria como a gente ter ouvido falar dele, mas vale ficar de olho, zagueiro brasileiro aí, né, pra gente ficar de olho. E a chegada do James Milner, né, aí já é um jogador um pouco fora do padrão do Brighton, né, de contratar jogadores jovens, né. James Milner vindo do Liverpool, já um jogador mais velho. Eu acho que muito contratação de perfil, né, Vini? Assim, pra passar para esses jogadores jovens a experiência que o Milner tem de anos e anos, né, como um grande jogador.
Eu acho que ele vem para fazer o que o Lallana estava fazendo. Eu não sei se o Lallana continua no Brighton, não sei se ele saiu, enfim, mas eu acho que é mais ou menos a mesma questão. O Lallana também chegou no Brighton com essa experiência, meio que para ser aquele meio-campo organizador, para dar ordem em campo, conduzir a molecada, que, como a gente falou, o Brighton é um time muito novo, justamente pelo trabalho de scouting que eles fazem. E então acho que o Milner vem para poder suprir essa necessidade. E é aquele jogador que vai entrar em alguns jogos, vai fazer um trabalho junto no elenco ali no vestiário, durante os jogos, enfim, é um cara que acho que vem mais para agregar como um todo, não achando que ele vai ser a solução dos problemas do Brighton ou qualquer coisa do gênero, entende? Então, para mim faz sentido dentro dessa lógica.
Pois bem, seguindo aqui, né, cara, pulamos o Burnley, né, subiu agora o time do... Como que é o nome? Do Grande Company,
Company,
né, o time que
e
sobe
vai ser,
com
cara, eu tô numa
bastante...
ansiedade.
Então, muita expectativa envolvida, né, cara, no Burnley, porque é um time que subiu com muita segurança, com muita antecedência, é um time que pratica o futebol guardiolista, né, cara, então interessante, é um time interessante para acompanhar.
E a estreia já vai ser contra o City. A estreia já
Perfeito.
vai ser sexta-feira. O jogo de abertura da Premier League é City e Burnley. Então,
É isso.
aliás, acho que é Burnley e City, se não me engano, o jogo é lá em Burnley. Acho que é Burnley e City.
Perfeito. Então, dado destaque aí para o Burnley, vamos falar de Chelsea que lavou a égua, né? Como dizem aí os mais antigos, né, cara? Eu vou dar um destaque aqui para os jogadores que saíram, né? Porque o Chelsea, acho que nem nos sonhos mais proibidos dos torcedores do Chelsea sairiam tantos jogadores que eles queriam se livrar da forma com que
Exato.
saiu, né? Ainda conseguiram trazer jogadores jovens. Então, assim,
Lucro, e trazendo lucro na maioria das
exato.
transações.
Balanço de 46 milhões positivo, né, cara? Absurdo. Então, a gente teve as saídas de Kai Havertz, Mason Mount, Kovacic, Koulibaly, Pulisic, Mendy, Loftus-Cheek e Azpilicueta, né, cara? Além de Aubameyang,
E o Ampadu também. Saiu
Aubameyang,
pro Leeds.
Kanté e Bakayoko. Então, assim, olha o tanto de cara que saiu aqui, né? Entre jogadores que saíram em fim de contrato e transferências. Então, assim, ó, só pro futebol árabe saíram um, dois. Saíram só dois, é isso? Três. Três jogadores saíram pro futebol árabe, né, cara? Então, assim, pô, lavou a égua, né, cara? Assim, acho que as saídas mais. Que a gente não consideraria são de fato do Havertz e do Mount, né, cara? E o Kovacic, né? São os três que vão para o mercado interno, inclusive, né? O Havertz indo aí para o Arsenal, né? O Mount para o United e o Kovacic para o City, inclusive, né? Kovacic, City, enfim. As saídas, mas o restante, cara, foi assim para o Chelsea jogar dinheiro para o alto, né, cara?
Exatamente, exatamente. Você tá maluco? Só nas saídas do Kai Havertz, do Mount e do Kovacic já vai 160 milhões. Pensando na janela anterior, que o Chelsea tinha gastado mais do que qualquer outra coisa brincando de banco imobiliário, nessa agora pelo menos conseguiu ter o retorno de tudo que fez, né?
Sim. E tá on fire, né, cara? Porque, assim, já tem, trouxe o Nkoku, né, de fato, aí já tava acertado, né? Dzazi, Nicolas Jackson, cara, o Robert Sanches, goleiro vindo do Brighton, trouxe o Ângelo, né, do Santos, tá pra encaminhado aí pra fechar com o David Washington, também do Santos, né? Então vai comprando, tias, vai comprando moleque e segue o jogo, né?
Exato, resta saber aproveitar essa molecada também, né? Vamos ver, porque agora são donos novos lá no Chelsea, de repente está mudando a mentalidade ali da diretoria, né?
Sim.
Talvez mude um planejamento. Então, o Andrei Santos foi um que deixou uma ótima impressão no Pochettino nessa pré-temporada e
Deve
na
ficar,
torcida
né?
também. Deve ficar, inicialmente ele seria emprestado, mas deve ficar agora, então
Quem foi
provavelmente vai
emprestado
continuar no
foi o
plantel.
Ângelo, né? O Ângelo foi
O Ângelo
emprestado.
que foi emprestado. Não está atualizado aqui ainda, mas ele foi emprestado sim. Ele
Sim.
já vai, não vai ficar no time nessa temporada, pelo
E
menos.
vai jogar na
Mas tem
Ligue 1,
bons.
né? Vai jogar na Ligue 1, é uma boa liga para crescer, cara.
Sim. É no Estrasburgo que ele foi, se eu não me
Isso,
engano?
exatamente.
Foi, né? Que também é do, se eu não me engano, é do mesmo dono do Chelsea, alguma coisa assim.
Sim.
E, cara, o Chelsea apostando em nomes novos e que, pelo menos na pré-temporada, estão indo bem. O Nicolas Jackson, por exemplo, foi um centroavante que foi super bem. Não custou barato, mas. A gente estava falando aqui de centroavantes tudo na faixa de 100 milhões, 80 milhões, 120
Sim.
milhões, 200 milhões. Chelsea achou um centroavante de 22 anos, de uma grande liga, da Liga Espanhola, por 37 milhões.
Pô, pelo amor de Deus,
Tá
os
bom.
cara tava com o Havertz perdendo o gol adoidado e com o Aubameyang
Aubameyang e
encostado,
Lukaku
velho.
emprestado. E Lukaku emprestado.
Deus me livre. O Lukaku que a gente também nem comentou porque não foi nada oficializado ainda, né? Mas é o que tudo indica, tá indo pra Juventus pra ser odiado lá, né? Então, enfim.
Exato. O Lukaku tá conseguindo ser odiado por todo mundo. Ele tá de parabéns. O
Exatamente.
cara era um deus na Itália, de repente tá virando o capeta para todos os times italianos. Tá
Tem
de
que ser
parabéns, Chelsea.
muito bom para fazer isso, cara.
Tem que ser muito. O Ibra não conseguiu isso. O Ibra jogou nos
Exatamente.
três grandes da Itália e não conseguiu, porque ele é endeusado pela torcida do Milan. E muito querido pela torcida da Inter também, por causa da parceria com o Adriano e tal. Onde ele tem menos carinho, menos afeto é lá na Juve, lá em Turim. Mas o Ibra jogou nos três e não conseguiu isso. O Lukaku só jogou em um, tá indo pro segundo e já é odiado pelo mundo. Tá de parabéns.
Exatamente. Parabéns aos envolvidos aí, ao empresário do nosso querido Lukaku.
E Rodrigão, só um destaquezinho, o Nkunku parece que já deu ruim, tá? Ele parece que a lesão que ele teve na pré-temporada foi ligamento de joelho, deve ficar fora uns 4 meses, parece.
Puta, cara. Baita jogador. Muita expectativa também envolvida na chegada do Nkunku, né, cara? Ele,
Sim.
enfim.
Mas talvez demore um pouco mais para a gente conseguir vê-lo em campo.
Ah, que merda, cara. Fiquei triste agora, mas melhoras aí em Cucu, porque é um baita jogador. O bom é que o momento
Boa, se
certo para
você
se machucar
explicar.
é agora, porque vai estar disputando basicamente só a Premier League, né, cara?
E eu adorei a sua autoestima de que o Incucu tá ouvindo nosso podcast.
Ah, melhoras aí em
Salve,
Cucu.
Incucu. Melhoras para você,
Ouvindo em português, né, inclusive.
velho. Exato.
Pulando aqui pro Crystal Palace, que a principal movimentação é a chegada aí de Matheus França, né, do Flamengo.
Promessa brazuca.
Promessa, né? Baita contratação. E aí, como você falou, a saída do Zaha, né, cara? Que surpreendentemente descobri agora que tem 30 anos, né? Enfim, saída.
Novo, cara. Novo. Você
Novinho.
sabe que o Zaha é base do United, né?
Não, não sabia, não.
Jura?
Sim, juro.
É base do United, velho.
Muito
Base do
bem.
United.
Muito bem. Pulando aqui pro Everton, que vai para mais uma temporada, Deus dará, alguém descubra como salvar o Everton, até porque o Everton contratou ele. Ashley Young, o Young mais velho que a gente conhece aos 38 anos, né, cara, indo aí pro Everton na lateral direita, né, cara, enfim, alguém salve o Everton, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que vai para o terceiro ano consecutivo, provavelmente brigando contra o rebaixamento. Porque os nomes que
Exatamente.
estão chegando aqui não ajudam em nada o time, não.
Né,
Em
cara.
absolutamente nada.
Deus
E aí,
dará absoluto, cara.
cara, esse ano deve cair, não é possível, velho.
Não é
Não é possível.
possível.
Se, não, de verdade, se eles não trouxerem alguém, não, eu não vejo muito como escapar, não tem como.
Pois é.
Porque, cara, a gente tá falando da liga mais concorrida. A gente tava falando agora de times que a gente considera bons, como Aston Villa, como Brighton. que a gente acha que vai brigar para tentar ficar em nono, oitavo lugar.
Exatamente. A conta não fecha, né, cara?
É, cada vez vai tendo mais concorrência,
É,
entendeu?
porque se
Eu
você
acho.
pensar num Burley subindo bem também, né? Tipo, pô,
O Burnley,
assim.
para mim, não briga para cair. Para mim, quem vai brigar para cair ali é Bournemouth, é o Everton, o Luton Town.
Isso, sim.
E é isso, cara. E o Sheffield, talvez o Sheffield United, não sei.
Ah, acho que o Nottingham Forest também, né? São todos aí, vai brigar a briga de foice pra ver quem cai, né, cara?
É que o Forest eu vi que tava trazendo bons nomes.
Não,
Tem que
tem um
a
bom
gente chegar lá,
time,
né?
né? Mas assim, ainda tem, até terminou bem a temporada, mas assim, ainda falta entrosar, assim, sabe? Dá aquela sensação de falta de entrosamento.
Sim. O principal nome que o Everton trouxe para mim é o Danjuma aí do Vila Real, mas sozinho também não vai fazer muita diferença.
Sim.
Mas enfim, é isto.
Pois bem, cara, pulando pro Fulham bem rapidinho, contratou Raul Jiménez, cara, vindo do Wolves.
Histórico, né, mano?
Então.
Essa me surpreendeu muito.
Isso
Me
acho que dá um
surpreendeu
pouco da
muito.
tônica aí de que provavelmente o como que é o nome do meu Matheus, que tá no Wolves?
Que tá no Wolves?
É, pô, que a gente acabou de falar dele aqui, cara, que tava
O
no
Matheus Cunha?
Matheus Cunha, é isso. Então, o
É que você
Matheus.
falou Mateu, eu achei que era jogador.
Não, Matheus
Matheus
Cunha.
Cunha.
Isso acho que dá um pouco da tônica aí de que o Matheus Cunha deve ser o principal atacante do Wolves
Por
aí para a
favor.
próxima temporada, né? Então
Até porque
vai.
o Diego Costa não deve continuar, Raul Jiménez foi vendido, então deve ser o Matheus Cunha
Sim,
agora, não é
tem que ser
possível.
ele, né, cara? Então, enfim, acho uma boa contratação aí do Fula, né, cara? Vamos ver se de fato se consagra, né, como uma boa contratação. Aqui a
Posso
gente.
falar mais um nome do Fulham?
Vontade.
O William não tá aqui, mas eu vi um post esses dias, não sei se é verdade, de que ele saiu do Fulham em junho, voltou pro Fulham em julho e saiu do Fulham em agosto.
Sério? No, no...
É, que ele não queria ficar no Fulham porque ia conseguir, fez uma boa temporada, tava conseguindo um contrato melhor,
Sim.
tal, aí ele não quis continuar no Fulham. Aí o contrato dele venceu em junho. Aí acho que foi dia 15 de julho, 16 de julho, alguma coisa assim. O Fulham fez uma oferta para ele de mais não sei quanto tempo, mas não sei quanto ele aceitou. Aí ele voltou para o Fulham. E aí agora, essa primeira semana de agosto, ele tinha recebido uma proposta da Arábia, sei lá eu de que time da Arábia, e tinha aceito e estava de saída do Fulham.
É isso aí, né, cara? O William dando suco. Isso aí é suco de futebol brasileiro, hein? Jogo não futebol brasileiro, né? Mas jogador brasileiro dá na mesma.
Exatamente.
Pulando aqui pro Liverpool, a gente já falou aí das saídas do Fabinho, né? A gente não falou sobre a saída de Jordan Henderson, que te causa um ódio bem gostoso, né? Né, Vini? Até porque o Henderson, ele não vai nem para um dos quatro grandes times, né, da Arábia Saudita, ele vai para um
Não.
dos mais baixinhos, né? Tem a saída ali do Firmino, Chamberlain saindo em final de contrato e as chegadas aí do Choboslai e do McAllister, poucas chegadas no Liverpool, né, cara? Acho que pro Liverpool disputar lá em cima vai precisar de mais caras chegando, né?
Cara, o Liverpool estava fazendo uma excelente janela até a saída do Fabinho e do Henderson, porque o Szoboszlai e o McAllister, excelentes, recuperou o Luiz Dias de lesão para essa temporada, então você tem para frente Luiz Dias, Diogo Jota, o Gakpo, o Salah, Darwin Núñez, que não falta é opção para frente, onde você tinha só três, agora você tem cinco, só que com as saídas do Fabinho e do Henderson, você fica bem desfalcado no meio-campo, porque você chegou dois meio-campos e você perdeu quatro. Você perdeu o Fabinho, Henderson, Keita e Milner. Você
Cara,
perdeu os quatro meio-campos.
Liverpool perdeu a estrutura de meio-campo da temporada passada,
Não,
basicamente.
e, aliás, quatro não, você perdeu seis, porque saiu o Fábio Carvalho por empréstimo e saiu o Chamberlain por final de contrato ainda. Eu esqueci do Chamberlain.
Sim.
Então, assim, você perdeu o meio-campo histórico do Liverpool também.
E
Então, você perde.
você tem o principal nome do seu meio, um cara que não tem entregado nas últimas temporadas
Que é o
frequência, né?
Thiago Alcântara.
É, ele não tem
Exatamente.
entregue
Entrega bom
frequência.
futebol, mas joga um jogo sim, dois não. Um jogo sim, dois não.
Exatamente.
Então é complicado. É complicado. Eu não sei o que que ele está passando na cabeça do Klopp, o que que ele está planejando. Para mim, com tudo isso que está acontecendo, só aumenta a tendência do Arnold jogar no meio-campo, ser um desses meio-campos, talvez ser esse principal volante para poder melhorar a saída de jogo. Mas o Arnold não conseguia marcar nem no lateral. Imagina no meio-campo. Então, eu acho bem delicada essa situação do Liverpool agora. E se o Arnold for para o meio campo, quem que vai fazer a lateral? Então, são perguntas que o Klopp vai ter que se esforçar para poder conseguir responder. Com relação ao seu comentário do Henderson, para mim o Henderson virou a definição de hipocrisia e de mau caratismo. Simples assim. Porque eu acho que você não tem que ser obrigado a defender feminismo ou só a civilização em si, a sociedade em si, os direitos humanos em si. Mas a partir do momento que você se torne, que você se declara um representante, uma pessoa que vai lutar pela causa, que vai lutar pelo ser humano, que vai lutar por respeito, que vai lutar por direitos iguais, você se coloca como sendo a cara disso tudo, você tem uma responsabilidade que você vai ter que levar para o resto da sua vida. E esse cara simplesmente se vendeu. Simples assim. E aí você tem agora o capitão do time nesse cenário, sendo treinado pelo jogador que talvez é um dos mais históricos desse mesmo time, que é o Steven Gerrard. Então, o cara que era cotado para ser o substituto do Klopp está vendido como treinador desse time. A carreira foi tão mal que agora foi parar na Arábia. E ele trouxe o capitão histórico desse mesmo time para fazer companhia a ele.
Pois é, e é isso, né? Assim, eu acho que o que mais dá mais raiva ainda é isso, é porque ele não foi nem para um dos times que estão se construindo de forma competitiva. Então dá mais um tom ainda de que é simplesmente por dinheiro, né, cara?
Exatamente, exatamente. Ridículo. Já falamos até demais, nem merece ser mencionado. Simples assim.
Bom, pulando aqui humildemente com todo respeito, nosso queridíssimo Luton Town, né? O time carisma dessa temporada, vamos acompanhar também bastante aí, enfim, reformando estádio, vai voltar aí para
Atentamente.
vai não consegue nem acho que vai voltar a jogar no seu próprio estádio só em setembro aí por conta das reformas e tal. Bem legal a história do Luton Town, quem quiser saber um pouquinho mais, pesquisa aí, é bem legal a história do time. Então a gente chega aqui no Manchester City, né, que também uma janela, como eu posso dizer, a mesma coisa que eu falei do Real Madrid, né? É uma janela simples, né? Só com três chegadas, né? Sendo que uma dessas é do Manchester City sub-21. Então, assim, duas chegadas de fato que são de Gvardiol e Kovacic, né? Duas chegadas para, no caso do Gvardiol, para ser o nome de fato da zaga, né? E o Kovacic para repor aí uma saída que teve no próprio Manchester City, no caso do Gundogan, né? E aí, igual a gente comentou, a possível, né, a especulada transferência de Paquetá, né? A gente tá falando aqui gravando na quarta-feira, onde foi ventilada, né, a primeira proposta que foi recusada, inclusive pelo West Ham, em relação a Paquetá, deve se estender aí até o final da janela, uma possível transferência do Paquetá, o que me surpreende, apesar de sempre gostar do futebol do Paquetá. E cara, o Paquetá na mão do Guardiola, hein, pra, pô. Acho que dá pra gente, né?
Cara, eu tô um pouco decepcionado. Um pouco, acho que até jeito de falar. Eu não tô entendendo nada que o Guardiola tá fazendo, cara. Nada, nada, nada. Porque eu acho que ele tá abrindo muita mão de ofensividade. Muito mão de ofensividade. Eu não vejo o Paquetá como sendo um substituto pro Gundogan. Eu acho que esse cara é o Kovacic. Não sei se caberia o Paquetá ali para isso. Outros momentos, quando ele cogitou trazer o Paquetá, que o Guardiola tem interesse no Paquetá faz tempo, né? Mas ele cogitava trazer o Paquetá para ser o substituto do Bernardo Silva nas janelas anteriores. E aí, cara, ele já tem no elenco dele, ainda não saiu, tá cotado sair, mas ainda não saiu, que é o Laporte. Então ele tem o Laporte, ele tem a Kanji, ele tem a Ke, ele tem Stones, ele tem Rubem Dias. O que não falta é zagueiro ali. Agora, lateral, ele não tem. E ele simples, o Walker é o único lateral do elenco e tá arriscado sair.
Mas
O
o entregaram a proposta de renovação para o Walker já também.
eu vi, e o fato dele estar tá sendo titular já é uma amostra de que, e titular e capitão, né? Na
Sim.
ausência do De Bruyne, ele virou o capitão. Então, estão tentando ali convencê-lo a continuar, mas é o único lateral do elenco. E quando eu digo um lateral, eu tô querendo dizer um jogador que consiga atacar. Porque o City hoje joga só com defensor, cara. E de verdade, você sabe muito bem o quanto eu endeuso o Guardiola. Para mim, ele é referência. Mas tá muito difícil, cara. Eu achei que. Você assistiu a final do City contra o Arsenal? Você conseguiu assistir, Rodrigo?
Assisti boa parte do jogo, não inteiro. Eu não peguei o final, os
E,
últimos
cara,
20 minutos.
para mim, o Arsenal foi muito melhor que o City. Muito melhor. Em chance criada de fato.
Sim.
Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o City até melhorou. Até melhorou. Mas melhorou com a entrada do Foden. Eu não consigo entender por que que o Foden virou tanto tão reserva. O próprio gol do City sai do lance do Phil Foden. Ele que vem buscar a bola na zaga, o cara vem dar um bote nele seco, ele dá o jogo de corpo e abre o meio-campo. Ele quebra as linhas do Arsenal e simplesmente abre o meio-campo. Abre um mar assim na frente dele para ele desfilar com a bola. Ele desfila e lança na direita para o Palmer, que faz o gol. Então, assim, o City está ficando sem opções ofensivas, ao meu ver. Porque tá ficando com uma saída muito só de passe, só de passe, só de passe. Então eu investiria mais em laterais e meio-campos mais de qualidade. Mas, enfim, Paquetazinho acho que pode dar jeito, mas para mim não chega para resolver. Eu não sou um grande fã do Paquetá. Acho ele um bom jogador, mas nada demais. Mas tem tantos bons jogadores que viram deuses nas mãos do Guardiola, né? E...
Como diz o nosso querido Pedrão, né? Vende um craque e me dá um bagre aqui pra eu fazer esse moleque jogar pra caralho, né?
Jogar pro caralho. É exatamente isso. É exatamente isso.
Eu ainda acho que o City vai se reforçar mais, né? Enfim.
Pra mim tem, cara. Não faz sentido você perder Gundogan, você tá
Sempre é
arriscado.
muito difícil pro City fazer qualquer mercado, porque qualquer proposta que o City faça, os caras já sobem lá no teto, né? Então o City tem sempre um pouco mais de cautela no mercado. Né, vamos ver. Eu acho que ainda tem um tempinho aí na janela para buscar mais alguns jogadores, né, e de fato consolidar mais umas duas transferências aí para fechar esse time. Não sei se no setor ofensivo, né, porque igual você falou do Foden, ainda tem o Palmer aí chegando agora, tem o Álvares também. Então são jogadores que de repente ali no ataque podem dar boas opções pro Guardiola, talvez. Jogadores que possam vir da base, do City e tal, para entregar um. Essa ofensividade, né, que você diz.
Sim, e para mim, Rodrigão, que o Vardiol chega para ser titular, tá?
Assim, indiscutivelmente. Com
É um
certeza.
baita no zagueiro, para mim é Vardiol, Rubem Dias, Stones e Walker.
Perfeito. Estamos juntos
Simples
nessa.
assim.
Partindo aí para o outro lado de Manchester, o lado que realmente importa, né? A gente vai falar aqui do Manchester United, né? United que para mim vem fazendo um baita mercado, né, cara? Um baita mercado e ainda a tendência é melhorar ainda mais com as especulações que tem rolado, né? A gente já comentou aqui sobre o Højlund, né? Chegando aí para 75 milhões, o centroavante, jovem, né? Nem tudo para render bons anos de gols aí para o Manchester United. E a baita contratação, do meu ponto de vista, do Mason Mount para compor esse meio de campo, né? E fazer a trinca que, cara, assim, desculpa, mas é uma das melhores da Europa, sem clubismo nenhum, né? Porque a gente está falando de Mason Mount, Casemiro e
Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes. Então, cara, é uma baita de uma trinca de meio campo, né? A contratação do Naná, né? Aqui talvez mais discutível, principalmente para você, né, Vini, que não curte tanto o Naná, mas eu acho uma baita contratação,
É mesmo, filha da puta.
já tá já conhece o técnico, tem uma boa saída com os pés, né? Principalmente para um time que não renovou, né, com o De Gea saiu de fato do clube, né? Então, cara, falando ainda sobre saídas, né, o Elanga aí que foi pro Nottingham Forest, né? O Alex Telles, que a gente já falou aqui, que saiu. E o Zidane como que é? Hannibal, que a galera chama, né? Enfim, foi vendido aí pro Utrecht. Eu não sei se foi. Eu não sei muito bem qual é que é dessa transferência, se foi de fato uma venda ou se foi um empréstimo, né? Porque é uma joia aí da base do United. Vamos ver como se desenha isso aí pros próximos anos.
Talvez tenha sido aquelas vendas com opção de recompra, sabe? Num
Isso,
valor
muito
de recompra.
provavelmente alguma coisa nesse sentido.
É, exatamente. A principal saída acho que é do De Gea mesmo, né?
Sim, indiscutivelmente, né, cara? Goleiro histórico,
Sim.
tá? Eu acho que, apesar das falhas e de alguns maus momentos do De Gea, eu acho ele histórico, ele marca uma geração, né, pro Manchester United. Fico muito triste com a saída dele, eu queria que fosse melhor conduzida, né, essa troca ali pro Onaná e tal, mas. Enfim, foi o que foi, aconteceu, o De Gea tá fora. E muito me admira ele ainda tá sem clube, cara. Acho que, Pô, ele tem
Muito
futebol
mesmo.
ainda, né, cara? 32
Ah,
anos tem.
32 anos, tá maluco?
Para
Não,
goleiro
não, não.
tá ótimo, ainda consegue render pelo menos aí mais uns 6 anos de um nível ok, assim, né? Então vamos ver como se movimenta. A gente falou aqui sobre o Neuer possivelmente não voltando, né, cara? Então, de repente aqui, né, pode ser
Não,
o...
por causa dos pés,
Ah,
esquece.
sim, de fato, de fato.
Esquece. Por causa dos pés, esquece. O problema do De Gea, o que prejudicou ele é que ele pegou justamente essa alta de goleiro jogando com os pés, né? E
Sim.
ele não conseguiu se firmar do mesmo jeito que o Courtois conseguiu se firmar, do mesmo jeito que o Oblak conseguiu se firmar. Falando de goleiros que são excelentes, melhores goleiros do mundo, mesmo sem jogar com os pés.
Ainda que o
Porque o
Courtois não
Liverpool.
joga com pé, né? O Courtois não precisa, né? No caso.
Então, é o que eu tô falando, nem ele nem o Oblak. Então, assim, é esse meu ponto. São goleiros da mesma geração. O De Gea,
Perfeito.
o Oblak, o Courtois são goleiros da mesma geração que cresceram como os melhores goleiros do mundo durante muitos anos e foram entrando nessa onda de goleiros que jogam com os pés. Aí veio o Alisson, veio o Ederson, o Neuer, todos os goleiros que se destacaram muito por jogar com os pés e também fazer boas defesas, serem bons goleiros. Só que o De Gea teve uma queda muito rápida. O Courtois e o Oblak continuam ali sendo os melhores goleiros do mundo. O De Gea teve essa queda com 30 anos, 32 anos. Então o problema dele é esse. E só para completar novamente, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, eu não sou idiota. Não é que eu não goste do Onaná. Não é que eu não goste do Onaná.
Cara, odeio o Naná, bicho.
Jamais, jamais, jamais. Só que eu conheci o Onaná como a maioria de vocês, talvez, ainda no Ajax, naquele ano da pandemia. Dananana. Da pandemia, não. O ano anterior da pandemia, né? Que foi o do Ajax, do Lucas Moura lá. O Onaná tomou hat-trick do Lucas Moura, 3 gols de pé esquerda. É esse meu
Respeita
ponto.
Lucas Moura,
É
tá?
esse meu ponto.
Porque se eu
3 gols
fosse
de
você, eu teria
esquerda do
muito
Lucas Moura.
respeito para falar do homem que estará
Eu
presente no
tenho.
jogo da semana que vem, tá? Muito cuidado.
Eu tenho tanto respeito que ele é o dono da academia que eu treino. Eu tenho muito respeito, ele mexe, eu encontro ele lá. É justamente muito respeito. Mas a perna esquerda dele eu vejo lá que é para subir as escadas. É basicamente isso. E o Onaná conseguiu a proeza de tomar 3 gols. Então, assim, o meu ponto é que o Onaná é um ótimo goleiro desde aquela época, só que ele ficou muito tempo parado por causa do doping.
Sim.
E voltou e teve uma ótima temporada na Inter de Milão. É isso. Uma
Ele foi o
ótima
cara que
temporada
levou.
na Inter de Milão.
Ele é o principal responsável de levar a Inter pra final da Champions League, né, cara? Sim.
Tá,
Não é como se ele também. Ai,
não
ai,
consigo
mas.
dizer isso. Não
Pô,
consigo
cara,
dizer
teve
isso.
muito jogo que, tipo
Não
assim,
consigo
jogo
dizer
0x0, ele fechou
isso.
o gol.
Mas, cara, para mim a Inter decepcionou o campeonato italiano e chegou na final da Champions. Ok, mas chegou na final da Champions muito por causa do chaveamento, muito por zebra, enfim,
É, esse time da
muito
Inter
mais.
foi bem nas Copas, né? Porque na Copa da
É
Itália
isso.
também vai super bem,
Também
né?
chegou na final. Não, é isso, exatamente. É tipo o Corinthians
É.
esse ano. É tipo o Corinthians esse ano. Na Liga tá merda, é desgraça. Não só bola de bola. Mas nas Copas tá indo bem. É a mesma coisa. Ninguém sabe dizer como chegou lá, mas chegou. É mais ou menos isso.
É isso aí, é igual
E o Ana.
a vaca na árvore, né?
É isso. Agora, se você me perguntar como goleiro, tirando a parte dos pés, só embaixo das três traves, quem você prefere, Onaná ou De Gea?
Embaixo
Para
das
mim,
traves?
De Gea. Mesmo hoje,
Você tá
De Gea.
perguntando pra mim, que acompanha jogos do Manchester United. Tem certeza? Não vou responder a sua pergunta, cara.
E eu acompanho os jogos
Não,
também,
não.
todos
O De Gea, ele veio fazer uma boa temporada esse ano, cara. Ele já tava de umas 3, 4 temporadas que, pelo amor de Deus, a gente queria matar o homem, mano.
também. É essa sua paixão que me incomoda. Ai, ai. Mas
Vamos pular pro
enfim,
Newcastle aqui.
bora.
Newcastle que trouxe a principal contratação do Newcastle, com certeza, Sandro Tonali, né, cara? Volante, para também fechar um meio-campo interessante do Newcastle. Acho que é a principal contratação aí, pensando em Champions League, mas eu confesso que eu também esperava mais, ainda que tenha trago o Harvey Barnes, né? Mais um jogador do Leicester saindo aí, né, cara? Ah, tá em liquidação o Leicester, né, cara? Mas
Sim.
esperava mais jogadores no Newcastle, ainda que tenha um bom time, tá? Acho que tem tudo para aprontar na Champions League.
Muito. É que o Newcastle já vem de uma base muito sólida, né? E
Sim.
também perdeu o de jogador importante ali. Perdeu, vai, dois jogadores, o Samaseman e o Chris Wood. Só que o Chris Wood já era reserva. Então saiu para o Nottingham Forest temporada, mas ele era banco. Então não é Nossa Senhora quanta preocupação. O Longstaff também saiu final de contrato ali, seu clube, enfim, que também era um meio campista, só que nunca virou, nunca rendeu tão bem assim. E trouxe o próprio Tonali. Então por isso que o Longstaff pode partir, pode dar tchau e bem, está tudo certo.
Perfeito.
No gol tem um dos melhores goleiros da Premier League, que é o Nick Pope, que é outro desses exemplos de que com os pés não joga tão bem assim, mas embaixo das três traves é um dos melhores goleiros do mundo, ao meu ver, pelo menos.
Sim. É que é muito jovem ainda, né? Mas eu acho que daqui a alguns anos, indiscutivelmente, ele será.
Cara, para mim, a Inglaterra tem excelentes goleiros. E tem dois que deveriam ser titulares, brigar para ser titular
Não, é
na
um
seleção
o
inglesa.
Ramsdale e o Nick Pope ser reserva do corno
É isso. É esse meu ponto. A Inglaterra tem excelentes goleiros. Eles colocaram como titular o único que não pode ser
Porra,
titular.
tá de
É esse o
sacanagem.
ponto.
Esqueci o nome do cara agora, bicho.
O Pickford.
Pickford, mano, não
Jordan
tem
Pickford.
como, cara. Não tem como, sério, não tem como.
É
Não tem
justamente
como.
isso. Não dá. Não tem como você colocar o Pickford titular, sendo que você tem Nick Pope e
Nossa, você
Ramsdale.
devia ser
Não, é
preso se você
inaceitável.
fizer isso.
É inaceitável. Mas os caras têm um excelente goleiro, têm um dos melhores laterais da Premier League, que é o Trippier, obviamente. Tem uma boa zaga, bem sólida lá com o Botman. E também trouxe o Livramento, né? O Trippier, se eu não me engano, também dá para fazer a lateral esquerda. Se eu não me engano, no Atlético de Madrid com o Simeone, ele jogou algumas vezes com o lateral esquerdo. E trouxe o Livramento para ser, pelo menos, no mínimo, sombra do Trippier para lateral direito. Que é um baita de um reforço também,
Sim,
tá?
sim.
Tu gastou ali 30 e tantos milhões para poder trazer o Livramento. Tonali vai botar ele no meio-campo, junto com Bruno Guimarães, Joelinton.
Aff, Maria, que meio campo, cara, tá maluco.
Imagina essa meiuca.
Deus do
Imagina essa
céu,
meiuca.
tá maluco, cara. Melhor do
Você
que isso, só
tá doido.
Casemiro, Bruno Guimarães e Joelinton, só isso.
Você tá louco. E aí ficou o Longstaff, que é o irmão que presta, né? Já que o Caçula foi embora, ficou o irmão que presta. E o Joe Willock, que era do Arsenal também. Então tá muito bem o time. E no ataque tem o terror da zaga da Premier League, que é o Alexander Isak, o Almiron, o Anthony Gordon e o Callum Wilson. Tá bom,
Tá
cara. Tá bom.
ótimo.
Eu acho que para time tá excelente. Como plantel, para fazer frente para os rivais, que agora ele pode chamar de rivais, né? O Big Six ali. Que tá virando o Big Seven com a chegada do Newcastle, falta mais. Para plantel, falta mais. Aí
É,
eu
não
concordo
sei se para
contigo.
uma temporada dividindo três competições dá, né? Mas
Exatamente. Para
assim.
uma temporada que foi só Premier League, deu.
Sim.
Agora vai ser Premier League, Champions e as Copas. Será que dá?
Vamos ver, né? Eu acredito que não, mas vai que dá tudo certo e ninguém se machuca, eles conseguem, né? Vai saber. A gente só vai
Não sei. Vamos ver.
saber.
Eu acho que devem chegar mais alguns nomes aí ainda.
Também
Não,
acredito.
talvez, de tanto impacto, mas deve chegar mais alguns nomes.
Ah,
Eles
sim.
estavam tentando o Kvaratskhelia, né? Estavam tentando o Kvaratskhelia, mas
Muito
não sei
caro, né,
se com a chegada do Harvey Barnes eles vão fazer muita questão ainda de trazê-lo.
cara? Não, o Kvaratskhelia é muito caro. A galera do Napoli, o Napoli tá sabendo muito bem negociar a galera pra
Sempre
não
soube, sempre
sair,
soube.
né,
Não
por
vai.
qualquer bagatela, assim. Então,
Não vai vender barato, não
é.
vai vender barato.
Bom, chegando aqui pro Tottenham, né, cara? O Tottenham aqui tem a principal chegada, James Maddison, né, cara? Um baita meia, mais um da liquidação lá do Leicester, né, cara? Tem a confirmação da compra do Pedro Porro, né? A mesma coisa do Kulusevski. Fora isso, alguns jogadores que.
O Mick van de Ven é um baita zagueiro, cara. É um baita zagueiro. É o Gvardiol barato. Te juro, é um Gvardiol barato, mano. É um Gvardiol barato. E barato assim, né? Porque também não foi barato. 40 mil também é grana. Mas
Sim.
o moleque tem só 22 anos e ele é uma vareta. Ele tem, se eu não me engano, 1,95 m, se eu não me engano, esse cara tem. 1,95 e 93, alguma coisa assim. Mano, o cara é um monstro, ele é holandês, mas é um baita zagueiro. Ele tava no Wolfsburg, é um baita zagueiro, uma baita contratação do Tottenham. O Tottenham aqui não tem zagueiro, né?
Não.
Tem 10
Não pode
zagueiros
ter
lá, mas
zagueiro lá no
nenhum
Tottenham.
dos 10 vale por dois. O Tottenham não consegue ter dois zagueiros
É
titulares,
proibido
então.
zagueiro bom no Tottenham.
É isso. Pelo menos trouxe um dessa vez que deve valer por dois, talvez. Vamos
É
ver o que vai
isso aí.
conseguir fazer.
Enfim, Tottenham que tá com um técnico grego, né? Completamente fora aí do circuito dos grandes técnicos, apostando numa estratégia que fez mais ou menos quando trouxe Pochettino, né? Um técnico abaixo do radar para construir um time dentro de uma filosofia, né, de jogo. Vamos ver, tomara que dê
Exato.
certo. Eu tô bem na expectativa, cara.
Gostei do jogo contra o Barça, inclusive.
É,
E
se...
olha que tava sem um monte, tá? Sem Kane, sem Son, sem
Sim.
um monte.
Seguindo aqui para o West Ham, que não tiveram chegadas ainda, né, cara? Na verdade, tiveram contratações hoje que não estão atualizadas aqui no Transfer Market, né, cara? Mas, enfim, eu vou ficar devendo, depois eu vejo, foda-se. O que fica destacado aqui, Declan Rice e o Scamacca, né? Dois dos principais jogadores que saíram
Das pedras.
do West Ham. Algo a destacar?
Não, segue o bonde.
Espera aí, só um minuto que eu estou vendo aqui Fabrício Romano.
Para poder lembrar quem foram os caras
Perfeito.
que chegaram, eu não vi, ainda não vi.
West Ham tem a chegada de James Ward-Prowse, né, vindo do Southampton.
Nossa, do Southampton, jura mesmo que ele foi pro West Ham?
Baita contratação, a única até então. Então, enfim, vamos ver aí. O West Ham é, né, atual campeão da Conference League, né? Então, vamos.
Tem o, é, da conference. Tem o valor aí, Rodrigo?
Ai, cara, acabei de fechar, peraí.
Desculpa, irmão.
Tem o valor
É no
aqui.
Twitter que você acompanha ele ou é no Insta?
No Insta.
Eu preciso começar a seguir ele, mano. Deixa eu seguir ele aqui.
É,
Deixa
30
eu
milhões de libras.
Nossa, mano, que contratação.
30
Que
milhões de
contratação.
libras.
Tá, de parabéns.
Baita. Pois bem, chegamos aqui pro Wolverhampton aí, que a gente vai encerrar, né, a Premier League. A gente tem a consolidação do Matheus Cunha chegando, né? A gente já falou aqui, né, do cara chegando para ser o principal, chegando não, né? Já estava lá para ser o principal centroavante ali, né, do time. E aí as saídas do Rubem Neves, que acho que é a principal sentida, né, assim como a saída do Raul Jiménez. Cara, acho que é isso, né? O Matt Doherty chegando aqui do Atlético de Madrid, custo zero, acho uma boa contratação, apesar da idade. O Wolves, cara, não sei, já ficou meio estranho o saldo da temporada passada, perdeu seu principal jogador. Não sei, é mais um time aí que vai correr pra torcer e não cair, né? Pra não cair.
É, exatamente, exatamente. Perdeu alguns jogadores aí, chegaram alguns poucos, para ver se vai fazer uma diferença, mas estou contigo, mesmo raciocínio. E só para completar do West Ham também, o Edson Álvarez também chegou, né, no meio-campo do Ajax. Ele chegou junto, tá chegando junto com o Ward-Prowse. E aí tá aguardando ainda aquela proposta pelo Maguire fechar para poder trazer
Ah, sim. Muito bem
o melhor zagueiro
lembrado.
do mundo, né?
Muito bem
O melhor zagueiro do mundo.
lembrado, né? West Ham muito bem encaminhado com o Maguire, né? Falta só assinatura, assim como o McTominay, né? Também tem proposta. Pô, duas baitas contratações do West Ham, cara. Que, assim, velho, nível muito foda de contratação, cara. Deixa todos os torcedores felizes, cara. Essa é a parada.
O West Ham tá montando todo o meio-campo com o James Ward-Prowse, o Álvarez e o McTominay. Já dá três meiuca aí, já que aparentemente. E é mais o Paquetop? Aí, ó, quatro.
Cara,
Tá
bom
maluco?
demais.
Que
Bom
eu
demais.
acho. Olha, candidato ao melhor meio-campo da Premier League.
Sempre disparado. Cara, puta, tô muito feliz. Cara, tudo que você fala do West Ham, eu vou ficar feliz, velho. Os caras pagou 30 milhões de libras
No
no
Maguire.
Maguire, velho. Porra, você tá maluco? Eu sou Bubble desde sempre, cara. Foda-se. Enfim, pra gente encerrar e consolidar isso aqui, né, Vini? Já tá
Bora, bora,
gigantesco o episódio. Vamos aqui para a
bora. Bora.
Ligue 1 para falar das principais transferências, das principais especulações da temporada, né? Vamos começar já logo falando de Paris Saint-Germain.
A gente vai falar só do time da Arábia, do Campeonato Francês, ou vai falar dos outros também?
Que outros? Não existe outros times do Campeonato Francês, né?
Às vezes eles lembram que existem lá no francesão. Quando o Paris Saint-Germain olha assim e fala: carai, tem algum time na nossa frente ainda? Porra, só porque a gente perdeu 12 jogos essa temporada tem alguém na nossa frente?
É, não, e o pior é que, tipo assim, cara, a janela tá tenebrosa da Ligue 1 mesmo, em
Nossa,
exceção ao PSG, que novamente está em reconstrução, né? Não tem nada a se destacar, cara.
caraca, o PSG tá em reconstrução,
De
cara?
novo, né? Mais uma vez novamente. Seguinte,
Mais uma
então,
vez novamente,
Paris
falou.
Saint-Germain, então vamos lá. Eu vou falar sobre as chegadas, né? Já vou adiantando aqui que eu acho que foi um bom mercado do PSG, tá? trouxe jogadores interessantes para conseguir montar um time. O técnico é um bom técnico e com as recentes notícias envolvendo Mbappé, Messi e tal, Verratti e tudo mais, acho que tem tudo para ter um início de trabalho promissor lá no PSG, né? PSG contratou o Gart, né, vindo do Sporting, Lucas Hernandes vindo do Bayern, o Kim Lee, né, sul-coreano aí vindo do Mallorca, Xavi Simons, na verdade, Xavi Simons é contratado e emprestado, né?
Na mesma janela.
É uma contratação meio estranha, mas assim, contratado junto ao PSV emprestado, né? E Marco Asensio também, assim como o Skriniar. Boas contratações do PSG, tá? Acho que um bom mercado. O time tá ficando um pouco mais coeso. E eu acho que, de repente, ali com mais uma janela, talvez a do meio do ano, para acertar algumas coisas, eu acho que esse time pode dar liga, tá? Não sei se liga para ser um time competitivo na Champions League, mas eu acho que pode começar a ter um formato interessante para, de repente, na próxima temporada já começar a ser bem mais competitivo já no nível de um nível alto de competitividade.
É, Rodrigão, eu, sendo bem transparente contigo, não gosto da maioria dos nomes que estão aqui, não acho que tem nada demais, mas eu gosto da forma como o PSG está se construindo ou se reconstruindo nesta janela, pelo menos,
Essa é a
tá?
parada, exatamente.
Eu acho que é muito mais a direção que o PSG está tentando tomar do que os nomes que foram contratados efetivamente, tá? Acho que é
Isso.
mais uma mudança de ideologia ou de metodologia de trabalho, digamos assim, do que de fato os nomes que eles contrataram.
Sem
Porque
contar
eu acho que
que
é a
eu
primeira vez.
também não falei de Dembélé, tá? Porque não foi oficializado, não foi assinado ainda, mas está muito bem encaminhado ali também, né?
Mas é a primeira vez que o PSG não tem uma estrela, não tem um jogador, não tem um cara que vai brilhar, que é o destaque, que vai ser badalado. Porque se você parar para lembrar desde quando o PSG foi comprado, já passaram por lá Ibra, já passaram por lá Lucas Moura, já passaram por lá Cavani, já foi Neymar, já foi Mbappé, já foi Messi, já sempre tinha alguém, tinha que ser uma revelação. As super contratações sempre eram só para o ataque, e jogadores que faziam história ali não eram muito reconhecidos, ou que conseguia desenvolver até um certo sentimento pelo clube, como vou dar o exemplo do Thiago Silva, não eram valorizados, não eram muito reconhecidos.
Sim.
Então, eu acho que é a primeira vez que o PSG tenta trazer um treinador que vai olhar para o clube como um todo, para o time em todas as posições, e de eu mando aqui, vocês têm que me obedecer, vocês têm que seguir o que eu vou propor como jogo, vocês têm que fazer em campo o que eu pedi, o que nós treinarmos, o que nós fazermos, e não simplesmente jogar para a bola passar por esse ou por aquele jogador. Então, e isso me agrada, que eu acho que é um trabalho mais em equipe, mais em conjunto, que eu acredito e que eu gosto de ver em prática, enfim. Então, a ideologia e a metodologia de trabalho eu concordo. Mas se a gente for entrar nos nomes, Lucas Hernandes, para mim não faz muito sentido. É um zagueiro que, cara, custou uma fortuna pro Bayern de Munique, a maior contratação da história do Bayern de Munique até hoje. E que não conseguiu jogar mais da metade dos jogos do clube durante os 4, 5 anos que ficou lá. Não faz sentido para mim trazê-lo. O Manuel Ugarte ainda é muito desconhecido, volante do Sporting, uruguaio. O Ekitike é o centroavante que chegou e chegou, pelo menos na pré-temporada, chegou jogando bem, mas também é desconhecido. O Kang In-ri, o meio coreano, não conheço muito. O Xavi Simons, sim, que seria o nome mais impactante, mas chegou para ser
E eu
emprestado.
estranhei muito, cara, porque acho que o Xavi Simons tinha status para chegar nesse
Para chegar
time.
e ter espaço,
Ele
ter
fez uma
conquistando o
baita
espaço dele.
temporada, cara, no PSV, assim, né? E eu acho que ele poderia chegar para ser, mas enfim, tudo bem, vai entender, né?
Exato. Exato. E os dois nomes mais consolidados, junto com o Lucas Hernandes, é o Skriniar e o Asensio. São esses três aí que eu acho que é a trinca, digamos assim, de contratações que o Paris Saint-Germain fez de chegarem para ser titular, digamos assim, né? O Asensio, Skriniar e o Hernandes. E, cara, nenhum dos três me agrada tanto, mas o caminho que o PSG está tomando, sim, acho um caminho mais justo, um
É,
caminho
me
mais
parece.
a longo prazo acho que pode dar mais resultado,
Me
sabe? Esse é
parece
também.
uma reconstrução mais Orgânica, essa, né?
É isso. Ao invés de você ter tido uma construção orgânica, como foi a do Manchester City, o Paris Saint-Germain está tendo uma reconstrução orgânica.
Isso.
Porque tudo que a gente construiu deu errado. Então vamos reconstruir de uma
E
forma
aí,
orgânica.
tipo, você traz os jogadores. Primeiro você traz os caras que vão ser os operários ali da parada. Quando seu time tiver azeitado, você fala, pô, eu preciso aqui, sei lá, vou precisar de um ponta muito bom, craque aí, vai atrás do craque, vai ter a grana e tal, né? Mas.
Exato, aí você vem aqui no Corinthians e traz o Romero, é isso, aí você começa a correr atrás dos craques, mas por enquanto vamos de Asensio, vamos do que dá para poder trazer, é isso.
Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo, cara. Tem que vai comprar o Pablo Maia, cara. Grande volante, Pablo Maia, monstro. Logo, logo estará
Para
na
ser
Europa.
substituto do Verratti, para substituir o Verratti, é isso, tá vendo? Os caras não sabem contratar,
Não
os caras não
tem jeito,
sabem.
cara. Me contrata aí, gente, como coisa. Você tá maluco aqui, ó. E pra
Contrata,
terminar.
vamos fazer o scout do PSG. Vamos
Pra
fazer o scout do
terminar em
PSG.
alto astral aqui, Vinícius. Porque foda-se a
Manda.
Ligiana, a gente não precisa, não merece falar de nada que seja o
Não vai nem
PSG.
falar os do Marcelli? Não vai nem falar os do Marcelli?
Ah, porra, eu quero que o Marcelo se foda, velho. Cadê?
Tem o Sar lá,
Aqui, ó.
o
Renan
Lodge, o
Lodge, porra,
Maremoto.
eu vou ficar falando de antivax, velho. Aubameyang, mano, vai tomar no cu. No máximo, Ndombia aqui. E olhe lá, com
Caralho,
muita boa
mano.
vontade, tá ligado?
Eu não tinha visto que o Alba foi pro Marsella. Eu não tinha
Você não
visto.
tinha
Juro que eu
visto?
não tinha visto. Não tinha.
Cara, vai tomar no cu,
Caralho.
porra, foda-se. Eu vou terminar isso aqui em alto astral e falar da melhor
Manda.
contratação da Ligue 1 aqui. Você sabe quem é, Vi?
Ah, e é o que saiu do Atalanta?
Exatamente. Então a gente vai
O
terminar em alto.
Boga.
A gente vai terminar em alto astral aqui para todos vocês que estão ouvindo primeiro. Muito obrigado. Esse episódio foi dividido em dois. Então, se você ouviu as duas partes, você é um amorzinho. Indica a gente fez uma baita análise aqui, cara. Pô, trouxe o Vini, a gente ficou um podcast que 2 horas gravando. Então, pô, vale muito a pena. É uma análise minuciosa aqui de todos os mercados, né? Então, cara, segue a
Legal.
gente nas redes
Boa.
sociais. Vai ter as minhas pessoais, vai ter a do Vini aqui também, vai ter as do Sansão,
Boa.
vai ter o grupo para coisar também. Vai estar tudo aqui embaixo. Ouve, divulga para os amiguinhos. Ah, fala, olha só, que legal, esses carinhas que falam de futebol com profundidade e tudo mais, né? Diferente de vários outros caras que tem aí, tipo o Thiago Leifert, que só fica usando o nome para ficar falando merda. Então, assim, cara, aqui a gente não fica arranjando briga desnecessária, entendeu? Então, a gente só quer diversão, alegria e felicidade. Então, divulga pros amiguinhos. E é isso. Vini, antes de eu falar da melhor contratação aqui, né? Eu queria te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. E é isso. Seja muito bem-vindo para voltar sempre. E eu te prometo que da próxima vez que você for vir, eu não aviso o Pedro, porque aí, sem querer, nós grava nós três, entendeu?
Irmão, foi um prazer como sempre. Sabe muito bem o quanto eu amo falar disso aqui, falar de futebol, futebol principalmente europeu, que minha paixão maior, e falar com quem entende como você é sempre prazeroso. Então, muito, muito obrigado pelo convite. Sempre que possível estarei por aqui e, se possível, realmente esconda do Pedrão para que a gente consiga fazer nós três.
Perfeito, então vamos lá. Melhor contratação da Europa no contexto geral, né? Aliás, eu vou lembrando as coisas no meio do caminho. Algumas contratações que a gente não comentou aqui. Na verdade, uma só, porque eu lembrei. Eu tinha duas, mas tá, eu tô divagando. O goleiro Bento do Atlético Paranaense tá.
Saiu mesmo?
Então, tá muito bem encaminhado aí, o que tudo indica, com a Inter de Milão. Eu acho uma baita contratação,
Boa!
hein?
Baita, baita, baita contratação.
Então, vamos ver se confirmar aí, né, cara? Ele deve chegar para ser esse reserva do Sommer,
Do
né?
Sommer,
E
exato.
ganhando cancha ali para ser o principal goleiro. Pois bem, agora de tudo isso, o que realmente interessa, eu puxei campeonato italiano não à toa, né? Porque de fato o melhor jogador da Ligue 1, com certeza, é o nosso querido Boga, né? O Boga saiu de lá, né? Da Itália, pra
Da
vir,
Itália.
né? Pra vir ficar feliz aqui no Nice, né? O grande Nice. Então o Boga saiu do time que chegou, é o Bilal. E é dessa forma, com alegria, que nós terminamos esse episódio maravilhoso dividido em duas partes. Um grande abraço para você que ouviu, principalmente as duas partes. Para você que ouviu as duas partes, você merece um beijinho na nádega direita e na esquerda. Agora, para você que ouviu uma parte só, que no caso é a segunda, né? Porque você não tá ouvindo essa parte. Um beijinho só na nádega esquerda. E é isso. Vini, novamente, muito obrigado e até a próxima,
Valeu,
meu
irmão.
querido.
Valeu. Até, meu querido.